Pense agora, diz o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer.
Começamos o terceiro e último bloco do Vamos à Luta com a música Juízo Final, composição que ouvimos na voz do próprio autor, o inesquecível Nelson Cavaquinho. Vamos ouvir mais um pouco, por favor, Mugi. Excelente, excelente, Migue. Valeu, muito obrigado. Vamos à Luta, conversa sobre a possibilidade de responsabilização dos desmandos da Lava Jato, hoje com o doutor Fabiano Silva dos Santos. E eu quero dar uma notícia um pouco triste, doutor Fabiano. No momento em que eu falava a respeito desse livro, a Arapuca Estadunidense, a produção acaba de me informar que derrubaram o nosso Facebook. Veja só que coincidência. Mas acho que a gente espera que daqui a pouco aí o pessoal volte aí. De toda forma, estamos ligados aqui na Rádio Mais Livre de Todos. Também estamos no YouTube. Isso está passando normal. Doutor Fabiano, eu queria continuar o nosso papo a respeito da responsabilização desses agentes. Você já falou do Sérgio Moro, mas eu queria falar um pouco sobre os Golden Boys, sobre o pessoal da Operação Força Tarefa mesmo, que eram os subalternos do Moro, né? O Moro era quem coordenava, era quem mandava na Lava Jato. Não há mais que se discutir isso. Agora, dentro dos procuradores da República, todos os cidadãos que ganhavam altos salários do funcionalismo público, um deles foi demitido, que foi o Diogo Castor de Matos. Porém, o Deltan Dallagnol, que era o chefe da operação, pelo menos na teoria ou oficialmente, era o laranja, como chamam vulgarmente falando, ele não foi punido e depois ele pediu demissão para não ser punido. O que eu gostaria de saber é o seguinte, doutor, será que o Diogo, ele foi apenas o sacrifício, foi o gambito da Lava Jato, ou de fato ainda algum desses outros procuradores, algum desses outros filhos de Januário, vamos dizer assim, ainda podem ser responsabilizados? E qual seria a responsabilidade maior, a punição maior que eles poderiam receber?
Ô Felipe, muito importante essa pergunta. Em primeiro lugar, ela é muito importante também, porque eu queria deixar uma coisa clara, que o Ministério Público é uma instituição seríssima. Então, o Ministério Público é uma instituição que ela é fundamental para a garantia do Estado Democrático de Direito. Então, o Ministério Público, com a Constituição Federal de 88, ele tem uma importância, e tem uma importância para nós, cidadãos. Sabe, não é para nós, a garantia que nós temos de que os nossos direitos ali, tem uma instituição séria que vai olhar pelos nossos direitos. Então, o Ministério Público é fundamental para a garantia da ordem institucional. O que nós criticamos muito foi essa perseguição que o Ministério Público fez e esse desvirtuamento da instituição. Então, a gente teve até reunião recente aqui com o presidente da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, assim, em que nós deixamos isso claro, que nós não temos divergência. Pelo contrário, nós queremos um Ministério Público forte e atuante, mas que ele não seja perseguidor, que ele não persiga determinados grupos políticos e que não sirva de interesses aí que não são os interesses que estão descritos na Constituição. Acho que no caso do Castor, uma coisa assim que eu acho que até, e vou ser muito sincero para você, até acho que a pena talvez tenha sido excessiva para ele, até acho. Eu fui o cara que fez o outdoor. Eu acho que realmente pegaram o cara e falaram assim, vamos jogar esse aqui logo para frente, porque esse aqui talvez na justiça ele consegue anular. Talvez na justiça a gente consiga anular, porque a pena pode não ser proporcional, a gente anula isso. Pelo menos eu, como advogado, acho que dá para anular na justiça. Agora, e os demais? Nós precisamos questionar isso. E os fatos gravíssimos que foram feitos ali? Inclusive tem denúncias sérias de procuradores que recebiam recursos de investigados lá. Já li muito isso na imprensa também. Então, assim, o que houve ali tem que procurar. O Deltan, quantos processos o Deltan tinha no Conselho do Ministério Público, do CNMP? Quantos processos? Quais processos foram finalizados no Deltan? Nenhum. O Deltan fugiu antes, porque ele não segurou o jornal dele, ele achou melhor fugir. Mas aquilo sim tem gravidade. E quais são as penas? Você pode ter uma censura, você pode ter uma suspensão, ou você pode ter a exoneração do serviço público. Você vê que lá também na Lava Jato do Rio de Janeiro também houve isso. Os procuradores também sofreram sanções pesadas. Então eu acho que para que a gente tenha um órgão forte, atuante, independente, e que não seja não persiga as pessoas em virtude da atuação política, é importante um fortalecimento do Ministério Público, é importante o fortalecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, mas que esse órgão seja um órgão que funcione realmente como controle externo e não um órgão corporativista que defenda os interesses somente do espírito de corpo ali, mas sim que ele atenda ali aos princípios que estão na Constituição. Então é importante sim que o Ministério Público seja forte, seja atuante, mas acima de tudo que ele cumpra a sua missão constitucional.
Exatamente. Eu gostaria de traçar dentro disso um paralelo com o grupo que o doutor também representa, é um dos coordenadores, que é o Grupo Prerrogativas. É um grupo claramente de juristas e demais notáveis que são progressistas, mas não que exista algo que faça com que isso tendencie ou parcialmente torne vocês como uma forma de opinião. Não é, é só o rigor da lei, a característica. Você podia contar um pouco do Grupo Prerrogativas para os nossos ouvintes, doutor Fabiano, e falar quais os dias, quais as melhores formas, como as pessoas podem assistir, você poderia um pouco vender seu peixe, avisar para nós aí.
O Prerrogativas não é um grupo político, né? Nós não temos lado político partidário. Sim. Nós temos assim uma linha de atuação. E qual que é o nosso caminho, a nossa reta? É a Constituição Federal. Então a Constituição Federal que vale para o Deltan Dallagnol, que vale para o Sérgio Moro, é a mesma que vale para mim, que vale para você, que vai valer para qualquer cidadão. Então a gente precisa garantir que a nossa Constituição seja cumprida, que os direitos e garantias individuais das pessoas sejam garantidos. Então assim, hoje o grupo surge lá, na verdade, quando há o golpe contra o presidente Dilma Rousseff, quando há aquela crise institucional, com a deposição de uma presidenta legítima, eleita legitimamente. Então o grupo surge para defender o Estado Democrático de Direito, e isso cada vez mais você vê que o papel do grupo se torna relevante, porque a gente vive no país sempre aos atropelos. Depois você vê um governo de Michel Temer, que é um governo dificílimo, que tira a garantia dos trabalhadores, que traz mais dificuldade ainda para a população. Depois a gente vem esse governo do Jair Bolsonaro, que é um governo desrespeitoso com o povo, é um governo que a gente pode classificar como genocida, mas é um governo genocida, é um governo que destrói as pessoas, é um governo que persegue índio, persegue minoria em virtude de orientação sexual, que persegue a maioria, que a maioria do país é o povo pobre, preto. Não é um governo que persegue a maioria, um governo que incentiva a arma para a população, é um governo que não compra vacina. Então, assim, então o grupo Prerrogativas é um grupo que, assim, a gente procura atuar dentro do que nós temos de garantir no Estado Democrático de Direito, que é a Constituição. Então a gente se manifesta, a gente divulga, professores que escrevem diariamente em vários portais de notícias, vários jornais, fazemos as nossas lives sempre ao sábado pelo canal nosso do YouTube, que é o Grupo Prerrogativas. Procuramos também sempre atuar institucionalmente, fazer representações para as instituições adequadas, para o Ministério Público, para o Tribunal Eleitoral. Então é um grupo que a gente procura sempre atuar em favor da ordem institucional. Então temos também algumas propostas, algumas ideias de melhoria do nosso sistema. Então nós também vamos apresentar isso no momento adequado. Isso não é para um candidato, nós estamos trabalhando. Por mais que eu tenha a minha vontade e
a minha escolha,
assim, nós nos colocamos em defesa da democracia, em defesa da Constituição. Mas agora eu te garanto, nós nunca vamos ajudar esse governo que está aí. Esse é um governo que ele não merece, é um governo que é desrespeitoso, é um governo que precisa acabar. Então a gente não vê a hora que chegue o mês aí das eleições para que a gente eleja um novo presidente, uma presidenta, um presidente que garanta para o povo aí que o povo vai ter esperança, que o povo vai ter paz e que a gente vai parar com essa coisa que existe hoje, Felipe, que é essa agressão, essa raiva, esse ódio que está assolando todos os brasileiros. Então o Grupo Prerrogativas trabalha pela institucionalidade e pela garantia da ordem constitucional.
E principalmente esse ódio, esse acirramento tão grande que houve na política, advém de uma antipolítica criada, e muito por esses personagens que a gente discorreu durante essa uma hora, que foram os personagens da Lava Jato. Eles proporcionaram e fecundaram, se assim dá para chamar, né, semearam na população uma vontade antipolítica, né? As pessoas, ninguém presta, todo mundo rouba, todo mundo faz. Gente, calma aí, né? Não é bem por aí. Política é algo que está presente em tudo. E como já dizia a poesia do Bertolt Brecht, o pior analfabeto é o analfabeto político, aquele que não sabe nem o preço do feijão, do arroz ou das demais commodities, das demais coisas. Um dos temas que foi levantado aqui hoje foi o preço a relação da Petrobras. Vejam só, a Petrobras, você tem hoje um valor de gasolina, de combustível, que ele é indexado ao valor cambial do dólar. Porém, você, trabalhador e trabalhadora que nos ouve agora na Rádio Cultura, sabe que não ganha em dólar, você ganha em real. Porém, você está pagando uma gasolina que é indexada ao dólar. Tudo isso faz parte não só do crime, a politização, a criminalização da política, como principalmente o efeito que fizeram para eles mesmos ocuparem esses lugares. Então, para você que está escutando nosso programa, mantenha os olhos bem abertos, os ouvidos bem ligados, as antenas bem ligadas, para saber que quando eles estão tratando de criminalizar a política, eles não querem criminalizar a política não, meu amigo. Eles querem criminalizar um lado, e esse lado é o lado que você pertence, porque é o lado mais frágil, é o lado mais prejudicado, e é o lado que eles tornam-se mais fácil a sua manipulação. É o lado do trabalhador, o lado que eu também pertenço. Me falei demais. Doutor Fabiano, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Queria te parabenizar o Grupo Prerrogativas, parabenizar o seu trabalho, parabenizar a sua elucidação, agradecer demais o aceite do convite feito aqui pela produção. Queria aí deixar aí os minutos aí de considerações finais para você. Muito obrigado, doutor Fabiano.
Ô Felipe, para mim foi um prazer participar com vocês, adorei o papo e as músicas em especial. Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande esse ano, tem um trabalho grande pela frente, que é justamente tentar recuperar um pouco desse sentimento de autoestima do brasileiro. E aqui eu digo até como cidadão, não estou falando como quem é advogado, quem é nada, mas assim, a gente precisa recuperar isso daí, sabe por quê? Porque quando a gente sai daqui, caminha pela calçada, logo de frente você já tromba com um casal, três crianças na rua passando fome. Você falou agora que o pior analfabeto é o analfabeto que não sabe o preço das coisas, do arroz e do feijão. Eu vou falar para você que não dá nem para saber mais, sabe por quê? Porque todo dia aumenta.
É verdade.
Todo dia aumentando. Então, assim, eu já também não sei o preço de mais nada, sabe por quê? Porque esse governo, a inflação disparou. E quando a inflação dispara, quem é atingido é o trabalhador. É o salário dele que mingua. Então, é menos comida que vai para casa, sabe por quê? Porque o preço do gás também aumenta. Então, você não tem comida e nem tem gás para cozinhar. Então, assim, é o preço da gasolina que aumenta. Então, assim, eu acho que a situação do país ela é muito ruim e vai demorar muito para a gente recuperar. Porque para política pública, Felipe, a gente constrói em 10, 20 anos. Agora, a destruição, ela é rapidíssima. Em 3 anos, o que foi feito, talvez a gente demore 20 para recuperar. Mas só que a gente tem que começar a contar esse tempo logo, senão a gente não fica aqui para ver depois. Então, eu espero mesmo que a gente tenha muita força esse ano e que a gente mantenha-se aí unido, firme e forte no combate a, sim, esse lavajatismo, porque esse lavajatismo continua a imperar, não só na justiça, mas na sociedade. Nosso trabalho vai ser grande, mas a gente precisa de ajuda e vamos estar firme e forte na trincheira.
Belíssimas palavras, muito obrigado, doutor Fabiano. Seja sempre bem-vindo aqui ao palco do Vamos à Luta e certamente estaremos na mesma trincheira, lutando pela mesma causa na história, porque assim é o jeito que é o melhor forma para ter um bem viver para toda a população. E é isso que a gente espera, é isso que a gente quer, por isso que a gente está aqui. Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu, todo mundo que ficou com a gente, todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais, todo mundo que nos escutou, e mais uma belíssima tarde aqui na Capital Madrasta. Quero agradecer a produção, Diogo da Silva, ao meu grande companheiro Mig Novo, operador da mesa, seja bem-vindo, valeu companheiro, ao meu colega de transmissão, Diego Marujo, que está em casa, e agradecer também ao Dr. Marco Aurélio Carvalho, que foi quem a produção contactou e nos deu o prazer de receber Dr. Fabiano aqui nessa belíssima tarde.
O Marco Aurélio me mandou um abraço, viu? Falou que adorou estar falando com vocês e mandou um abração.
Poxa, muito obrigado, da mesma forma para ele também, conte sempre com a gente, quando quiser também o microfone está aberto. É isso, gente, acho que não falta nada mais, vamos lá, vamos para casa que já está na hora do lambu assado. É isso aí, moçada, muito obrigado, valeu doutor Fabiano, valeu todo mundo que ficou com a gente. Terça-feira tem mais, no mesmo horário, 17 horas, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a capital madrasta, que com certeza será a capital da resistência, a rádio mais livre de todas. Eu sou Felipe Magal, me despeço de vocês nesta sexta-feira, desejando um feliz final de semana para todos. Terça-feira estamos de volta, valeu pessoal, saúde e socialismo, um abraço. Fui.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.